Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call do Magazine Luiza, referente aos resultados do segundo trimestre de 2016. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Agora gostaria de passar a palavra para o Sr. Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, Sr. Frederico, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados. Estou aqui hoje acompanhado dos nossos diretores Roberto Bellissimo, Fabrício Garcia, Eduardo Galantenic, Marcelo Ferreira e Décio Sonohara, que estarão disponíveis para responder perguntas depois da nossa apresentação de resultados. Falando sobre os números, é desnecessário falar que o primeiro semestre de 2016 apresentou um dos mais conturbados cenários políticos e econômicos da história do nosso país. Essa instabilidade afetou negativamente dois dos índices mais importantes correlacionados ao varejo brasileiro, o índice de confiança do consumidor e o índice de desemprego. Nosso segmento, que é altamente influenciado por esses indicadores, apresentou uma queda de 10%, segundo o IBGE, nos 5 primeiros meses de 2015. A única coisa que a gente não pode falar nesse contexto é que a gente foi pego de surpresa. A gente sabia exatamente que a gente ia enfrentar um cenário difícil no ano de 2016. Então, nossa equipe trabalhou fortemente em 4 frentes de trabalho, de um plano, um grande plano para enfrentar a crise de 2016. Essas frentes são ganho de market share sem prejuízo de rentabilidade, a implementação da nossa estratégia de transformação digital, rígido controle de despesas administrativas e de vendas e controle e melhora da nossa geração de caixa. Tá? Eu vou detalhar um pouquinho cada uma delas e depois os números o Roberto Bellissimo vai falar mais adiante no call. Com relação à primeira frente, ganho de share com manutenção de rentabilidade, é desnecessário falar que se o bolo da economia está diminuindo, a gente tem que tentar pegar uma maior fatia desse bolo. Então, o foco, do ponto de vista de vendas, de receita da companhia, era ganho de market share. Nosso desafio era fazer esse ganho de market share sem prejuízo da nossa margem bruta, da nossa rentabilidade, o que não é um trabalho fácil, né? Fizemos um trabalho junto com a consultoria McKinsey e fizemos um minucioso trabalho de levantamento de oportunidades de ganho de share. A gente fez um levantamento categoria a categoria, loja a loja, para avaliar onde tínhamos oportunidades granulares, micro oportunidades, eu diria, de ganho de share e montamos um plano de ativação para poder absorver essas oportunidades de ganho de share, loja a loja, categoria a categoria, com esforços granulares de marketing local e também de pricing nesses mercados. Resultado, no primeiro semestre, incluindo aí o segundo tri, nós ganhamos share em todas as categorias relevantes do nosso negócio. Ganhamos share em linha branca, ganhamos share em telefonia, ganhamos share em informática, ganhamos share em imóveis e ganhamos share em imagem. Todas as categorias relevantes de peso, nós apresentamos ganhos, eu diria até expressivos de share num contexto como esse. Tá? Mas, sem dúvida, o grande destaque de receita do primeiro tri foi o nosso e-commerce. Né? A gente é a única operação, e já viemos falando sobre isso bastante, porque é um projeto de 16 anos, a gente é a única operação verdadeiramente multicanal do mercado. Todos os canais de venda digitais compartilham a mesma plataforma operacional de retaguarda das lojas físicas. A mesma plataforma de tecnológica, a mesma plataforma logística e financeira. Com isso, a nossa operação de comércio eletrônico tem algumas vantagens em relação ao modelo dos pure plays. A gente tem uma grande vantagem de custo e, consequente, uma grande competitividade de preço, porque temos custos menores, conseguimos praticar preços menores no online também. E também temos nível de serviço superior à média do mercado, porque a gente consegue usar a logística da loja física para atender e ter prazos de entrega e custos de entrega inferiores àqueles players que não têm esse diferencial de ter uma malha de lojas e uma malha logística de loja física para atender as vendas do e-commerce. Esse diferencial, esse ano, foi acentuado com a crise, porque com a crise, e a consequente redução da irracionalidade do mercado, o mercado passou a praticar preços mais sustentáveis a longo prazo, que foi a regra do jogo que a gente sempre lutou para que acontecesse. Finalmente aconteceu, existe hoje mais racionalidade na precificação do mercado online e com isso a gente acaba se beneficiando, né? No primeiro semestre de 2016, o e-commerce cresceu 30% em relação ao ano passado, né? Um resultado muito expressivo e bem acima da média do mercado, né? Nesse período, em relação ao e-commerce, eu também destaco uma série de ações que nós fizemos, mas com grande foco para o trabalho que nós fizemos para o mobile, né? Existe uma grande migração de audiência de PC para mobile e nós fizemos uma série de investimentos junto com a nossa equipe de negócios e com a nossa equipe do nosso laboratório, o Luiza Lab de Desenvolvimento. Lançamos uma série de melhorias aí, especialmente no lançamento do nosso novo aplicativo, né, o nosso novo app de vendas. E com isso, já que a audiência já representa mais de 40% da audiência total, né, da nossa audiência digital, a gente teve um crescimento de taxa de conversão, de tráfego e, obviamente, de vendas nesse período, que ajudou bastante a puxar o crescimento de vendas do e-commerce também no primeiro e no segundo tri de 2016. Tá? Além disso, eu queria destacar também na frente digital a implementação de importantes projetos que serão responsáveis pela sustentação desse crescimento de vendas no segundo semestre e também nos próximos anos, né? A nossa operação de marketplace já está no ar desde de junho, né? Com alguns varejistas, sellers já operando, né, nessa plataforma, e nós já estamos prontos para escalar essa plataforma. A gente pode falar sobre isso mais no Q&A no final da apresentação. E o nosso projeto de compra no site Retira na Loja também, nós estamos em pleno rollout dele, já temos dezenas de lojas funcionando com a funcionalidade, com um grau de adesão enorme dos clientes, até surpreendentemente grande, né? E até o final do ano nós vamos ter mais de 50% das lojas operando nesse formato. Tá? A gente está muito confiante que nós vamos chegar a conseguir fazer esse rollout. E esses dois projetos ajudam tanto em venda como também em redução de despesa. Principalmente a despesa de logística, no caso do Retira Loja, que a gente obviamente aproveita um caminhão que já está indo na loja, a gente não tem despesa adicional de entrega. Tá? Mas por mais que expressivo que tenha sido o crescimento de vendas, né, ele não seria suficiente para gerar o aumento do EBITDA em 29% que a gente apresentou. Né, porque com a inflação rodando na casa de duplo dígito, numa economia indexada no qual todos os nossos custos, aluguel, né, e contratos de trabalho, eles estão indexados à inflação, a empresa teve que fazer um trabalho muito intenso, muito detalhado, muito disciplinado, né, de controle das nossas despesas. Nós trabalhamos com uma outra consultoria nessa frente, a Galeazzi, e lançamos dois projetos, que é o Orçamento Base Zero e a Gestão Matricial de Despesas, e trabalhamos num pacote, em 10 pacotes de conta de despesa, incluindo aí aluguel, frete, hora extra, e energia elétrica, enfim, vários pacotes de despesa aqui que a gente trabalhou esse ano, e com muito esforço aí de todas as áreas, muito envolvimento, né, de todas as equipes que participaram desses projetos, a gente conseguiu, mesmo num contexto inflacionário de 10%, apresentar uma queda nominal de 2% nas nossas despesas do trimestre e apresentar a diluição de SG&A, o que me deixa muito contente aí, porque foi um trabalho realmente muito difícil de ser implementado. Finalmente, nós trabalhamos fortemente para aprimorar a nossa gestão de caixa, com grande foco no alongamento de prazo de compra, a implementação do Open to Buy para gestão granular dos estoques e o conservadorismo dos nossos investimentos de CAPEX. Tá? Eu passo agora a palavra para o Roberto Bellissimo para que ele possa detalhar melhor nossos números.
Bom dia a todos. Obrigado por participar da nossa conferência também. A gente começa na página 2, onde a gente colocou os principais destaques do trimestre, começando por vendas, onde a gente cresceu quase 5% com aumento de margem bruta, né, de 1,2 ponto percentual, em linha com a nossa expectativa de crescer mantendo a rentabilidade. O e-commerce cresceu praticamente 34%, alcançando mais de 570 milhões de faturamento e aproximadamente 23% do nosso faturamento, já é uma operação muito relevante no faturamento total da companhia. As despesas operacionais a gente conseguiu diminuir em termos nominais 2%, então apesar da inflação e da reoneração da folha e tudo mais, a gente diminuiu despesas em termos nominais e percentuais. Em termos percentuais, a gente diluiu em 0,8 ponto percentual. Com isso tudo, a gente conseguiu crescer o EBITDA em praticamente 29%, alcançando 163 milhões de reais, uma margem de 7,6%, e um lucro líquido de 10 milhões, uma margem de 0,5%. Em relação à estrutura de capital, um grande destaque da companhia foi a redução do nível de endividamento líquido, né, em praticamente 350 milhões de reais em 12 meses. Então, é uma redução muito acentuada em junho, comparado com junho do ano passado. Com o crescimento do EBITDA também, a gente conseguiu reduzir a alavancagem de 2 vezes para 1,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Um ponto importante para essa redução do endividamento foi a melhoria do capital de giro. A gente já tem conseguido operar com níveis de capital de giro bastante consistentes desde o final do ano passado. Quando a gente compara a performance do capital de giro atual com a do ano anterior, a gente tem também uma evolução significativa que se reflete diretamente no nível de endividamento. E a geração de caixa, com o crescimento do EBITDA e com a melhoria do capital de giro, a gente teve um fluxo de caixa operacional de quase 100 milhões de reais no trimestre, bastante superior ao nível de investimentos, por exemplo. E, por fim, um destaque é a Luizacred. Ela teve, no trimestre, 25 milhões de lucro. Ela teve um ROI já razoavelmente alto, na casa de 18%. E isso tudo com melhoria nos indicadores de inadimplência, a gente detalha um pouco mais adiante. Na página 3, a gente mostra a evolução do número de lojas. Em 12 meses, a gente inaugurou 25 lojas. No semestre, inauguramos uma, mas já temos cerca de 15 lojas contratadas e em processo de inauguração para o segundo semestre, a maioria delas no Nordeste. Quando a gente olha nosso nível de investimentos, a gente investiu 50 milhões no primeiro semestre, um nível de investimentos menor do que o do ano passado, mas principalmente em lojas novas, que a gente deve investir um pouco mais no segundo semestre, e em reformas. Quando a gente olha tecnologia e logística, a gente aumentou os investimentos em linha com o nosso planejamento estratégico. Na próxima página, na página 4, a gente mostra um pouco da evolução da nossa receita bruta. A gente cresceu pelo segundo trimestre consecutivo, num ritmo um pouco maior até do que o do primeiro trimestre, quase 5%. No ano como um todo, no semestre, a gente está com um crescimento de quase 4%, que se compara com o IBGE, que divulgou aí uma queda para o setor da ordem de 10% até maio, que é a última posição. Mas, quer dizer, um crescimento de 4% comparado com uma queda de 10%, vale dizer que nos dados do IBGE, eles incluem o e-commerce também, né? Então, é uma performance, é um ganho de market share bastante expressivo. E ele foi mais expressivo no e-commerce, onde a gente cresceu aí 34% no semestre, no trimestre, de 30% no semestre, comparado com o dado do EBIT para o e-commerce da ordem de 5% no semestre. Então, a diferença no e-commerce foi muito grande. Nas lojas físicas, a gente teve uma queda da ordem de 4% no conceito mesmo as lojas, mas vale dizer que a gente também ganhou muito mercado nas lojas físicas. A nossa base de comparação ainda era relativamente alta para as lojas físicas, porque apesar da queda do segundo trimestre do ano passado de 15%, essa queda havia acontecido em cima de uma base que em 2014 a gente tinha crescido mais de 20%. Então, em 2014, a gente tinha se aproveitado de uma forma muito positiva da Copa do Mundo e tudo mais, cresceu mesmo as lojas no primeiro semestre, mais de 20%. Então, a base do segundo trimestre para lojas físicas ainda era relativamente alta. Mesmo com essa queda de 4%, a gente ganhou bastante mercado nas lojas físicas também. No próximo slide, falando um pouco de lucro bruto, a gente conseguiu elevar a margem bruta novamente em 1,2 ponto percentual. Vale dizer aqui que a gente está comparando laranja com laranja. A gente reclassificou os números do ano passado, a desoneração da folha, da parte de impostos para a parte de despesas, para facilitar a comparação. Então, sem o efeito da desoneração da folha do ano passado, a gente evoluiu a margem bruta em 1,2 ponto percentual, com destaque para um melhor mix de vendas, maior participação da categoria de smartphone, a cobrança de frete e montagem, que a gente iniciou no meio do segundo trimestre do ano passado, favorecendo a margem de categorias como linha branca e móveis também. E, como o Frederico colocou, um ambiente menos irracional no e-commerce, facilitando a evolução da margem também do nosso canal de e-commerce. Então, foi uma evolução de margem consistente em praticamente todas as categorias e todos os canais. Falando um pouco de despesas operacionais, a gente conseguiu reduzir nominalmente o SG&A como um todo, da ordem de 2%, e isso representou 0,8 ponto percentual de diluição sobre a receita líquida. E a gente conseguiu isso mesmo com a reoneração da folha, que acabou aumentando os encargos sociais, com um dissídio na casa de 2%, de dois dígitos, aliás, na casa de 10%, e ainda uma inflação relativamente elevada sobre uma base de custos fixos, que no varejo, como vocês sabem, é significativa, é relativamente alta. Então, para a gente conseguir crescer faturamento e ainda diminuir despesas, a gente com certeza fez um esforço muito grande e acredita muito ao trabalho do OBZ e a gestão matricial de despesas. Na linha de investimentos e da equivalência patrimonial, a gente mostra que o lucro da Luizacred e da Luizaseg contribuíram um pouco menos do que o ano passado, mas ainda representaram 0,7% da receita líquida, foram resultados positivos e numa tendência positiva quando a gente compara com o segundo semestre do ano passado, né? Depois a gente mostra um pouco mais isso principalmente na Luizacred. Na próxima página, comentando sobre o EBITDA, a gente alcançou uma margem EBITDA recorrente de 7,8%, uma das maiores margens EBITDAs que a gente alcançou nos últimos anos, um crescimento da ordem de 27%, e de novo sustentado pelo pequeno crescimento de vendas, mas um grande aumento de margem bruta e de diluição de despesas operacionais. No próximo slide, falando um pouco do resultado financeiro, a gente mostra ainda uma evolução da despesa financeira, mas totalmente associada ao crescimento do CDI e ao crescimento das vendas. A participação do cartão Luiza cresceu bastante. Mesmo as lojas físicas tendo uma pequena retração, o cartão Luiza cresceu bastante, então é um sinal da fidelização dos nossos clientes. Tem um pequeno impacto no custo de antecipação, esse crescimento, e com o crescimento do e-commerce, a participação do cartão de crédito de terceiros também aumentou um pouco no nosso mix total. Por isso que o nível de desconto de recebíveis foi um pouco maior e ainda com um CDI maior trimestre contra trimestre. O bom é que a tendência de redução do CDI começa a ficar mais clara para todo o mercado, então na medida em que o CDI começar a cair, essas linhas devem se beneficiar diretamente dessa redução. Quando a gente olha do endividamento, a gente mostra a redução significativa do patamar de 1.200 para um patamar de 850 milhões de reais, então uma redução de 350 milhões em 12 meses. A gente reduziu bastante desde o final do ano passado e vem mantendo essa redução em relação ao ano passado. E, de novo, a alavancagem caiu de 2 vezes para 1,5 vezes. E muito disso associado à redução da necessidade de capital de giro. Nesse trimestre, a gente conseguiu manter o giro dos estoques em linha com o ano anterior e aumentar o prazo médio de compras, fazendo um trabalho bastante minucioso também, avaliando giro por categoria e por fornecedor, e conseguimos aumentar o saldo de fornecedores de forma que hoje os nossos fornecedores financiam o nosso estoque. E, além disso, conseguimos reduzir também impostos a recuperar, contas a receber e outras contas do capital de giro como um todo, que foram essenciais para a melhoria do perfil de capital de giro e de endividamento também. Por fim, no próximo slide, quer dizer, a gente comenta um pouco o lucro líquido, uma evolução no primeiro trimestre 5 milhões, no segundo trimestre 10 milhões, ainda relativamente baixo, principalmente pela despesa financeira e pelo nível de taxa de juros no Brasil, mas tem, pelo menos está numa tendência positiva em relação ao ano passado e a perspectiva de queda na taxa de juros também existe. Comentando um pouco sobre a Luizacred, a gente destaca o crescimento do faturamento total. O cartão Luiza cresceu bastante, tanto dentro das lojas do Magazine quanto fora das lojas. Então, é um grande sinal aí do nível de ativação também da nossa base de cartões. O CDC continuou caindo, o faturamento CDC caiu 58%, em linha com a nossa política mais conservadora. Mas parte disso, grande parte disso, foi compensada com o crescimento da Losango, que responde aí por praticamente 5% do nosso faturamento nas lojas físicas. A gente mostra um pouco a visão da carteira por atraso, e aqui vale destacar que, normalmente, no primeiro semestre, a tendência é de alta. O ano passado, houve uma alta no primeiro semestre de 10,4 para 11, então uma alta de 60 basis points. Esse ano, no indicador de longo prazo, houve uma queda de 100 basis points, de 12,7 para 11,7, refletindo, né, essa tendência, o melhor mix na carteira e a tendência de conservadorismo na aprovação de crédito. E a inadimplência de curto prazo também, para o trimestre, bastante baixa, 3,9%, que também é um indicador antecedente de inadimplência. Finalmente, a gente mostra um pouco do lucro da Luizacred. Em dois gráficos, um lucro líquido e outro lucro operacional. E aqui fica claro, principalmente no lucro operacional, que ao longo do ano passado houve uma queda trimestre a trimestre, principalmente com o aumento da inadimplência, que já começou a se reverter. O lucro operacional desses dois trimestres foi na casa de quase 50 milhões de reais, já parecido com o do segundo trimestre do ano passado, ainda não no mesmo nível do primeiro trimestre do ano passado, o nível de inadimplência ainda é um pouco maior, mas a tendência é positiva também. E vale destacar que houve um aumento da carga tributária também, de 40% para 45% sobre esse lucro operacional, e que mesmo com o aumento do desemprego e toda a crise na economia, a Luizacred tem sido bastante resiliente. Ela passou de um lucro de 180 milhões em 2014, no auge, para 120 milhões o ano passado, e esse ano, no primeiro semestre, já fez 50 milhões de lucro, com uma tendência, um perfil de inadimplência bastante positivo. E um ROI de 18, quase 19%. Esses são os os principais comentários financeiros. Agora eu volto a palavra para o Frederico. Obrigado.
Obrigado, Roberto. Para finalizar, a gente acredita que, embora ainda muito tímida, a tendência do segundo semestre é de uma leve recuperação nos índices de confiança da economia e, com isso, uma consequente retomada do consumo. Eu ressalto também que o cenário de dólar mais baixo pode ser refletido em preços menores e mais consumo, tá? Mas, apesar de tudo isso, nós vamos manter o nosso foco, né, nos projetos inicialmente escritos e na implementação da nossa estratégia em nos transformarmos em uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Com isso, eu encerro a nossa apresentação inicial e abro para perguntas.
Obrigada. Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Fred. Bom dia, Beto. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria, na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma sobre o excelente desempenho aí do e-commerce, né? E a gente está acompanhando aqui o que está acontecendo com os competidores. Queria ver, ter uma ideia de vocês, o que vocês acham de perspectiva, né? Tem um competidor aí que está em disruption, né? Não precisa nem citar o nome, mas... teve aí turnover de management, teve problemas de fraude, então ele está tentando aí se reconstruir, se reposicionar aí até com uma mudança na estrutura societária, né? E um outro também que teve problemas aí com fornecedores, né? Isso a gente escutou no call de resultado do primeiro tri e parece que continua afetando um pouco a companhia. Então, a gente vê um ambiente aí que dois dos principais competidores, talvez os maiores competidores, tiveram problemas aí eu queria ver a impressão de vocês sobre qual que tem sido a dinâmica considerando isso, se vocês têm visto que teve uma trégua aí naquela guerra de preços que estava tendo e se vocês acham que isso é sustentável e se para vocês esse crescimento que vocês estão apresentando é sustentável aí no médio e longo prazo. O mercado, como vocês colocaram no release, o mercado cresceu 5 e vocês cresceram 30, né? Vocês acham que dá para manter isso ou vocês acham que o ambiente competitivo volta a ficar mais difícil aí e em quanto tempo isso acontece? Então, isso é uma pergunta. E a segunda pergunta... Vocês também tiveram aí uma margem bruta muito alta, né? Vocês têm aí, explicaram alguns ganhos, tem a questão de cobrança das taxas e de entrega, né? E de montagem, mas também tem um efeito que vocês comentaram menos, que é a questão da MP do bem, né? Eu queria entender como que está isso, qual que é o impacto, se dá para mensurar dos 120 bips que vocês ganharam, qual que é o impacto nas minhas contas, e eu queria ver se você acha que isso faz sentido, mais ou menos uns 30% das vendas é smartphone e produtos de tech que eram beneficiados pela MP do bem, e a isenção seria de mais ou menos, assim, arredondando os 10% da receita, então isso daria um impacto de 3 pontos percentuais na margem de vocês. Queria saber se é um fair assumption, né? Se essa conta faz sentido, e qual que é a perspectiva para a MP do bem, né? No call de resultado do concorrente aí na semana passada, eles falaram que esperam conseguir essa liminar também, né? E eu queria entender se vocês acham que a tendência é de todo mundo conseguir eliminar ou de todo mundo perder o benefício. Queria ter uma perspectiva nisso aí. São as perguntas. Obrigado.
Obrigado pelas perguntas, o Guilherme. Eu vou tentar respondê-las aqui, se talvez o Eduardo ou o Roberto me complementem nas respostas. Sobre a primeira pergunta, você sabe que eu não gosto muito de falar de especificamente de concorrente, né? Porque eu acho que cada um tem a sua situação específica, peculiar. Eu prefiro falar sobre a nossa operação e sobre, sim, uma tese que eu venho já defendendo há algum tempo, que é com relação à racionalidade da gestão econômica das empresas, né? Então, existia aí uma situação no mercado há muito tempo, e eu não diria um ou outro, da maioria dos concorrentes de internet, de operar com margens muito baixas que não eram suficientes para pagar despesa nem a remuneração do capital. Né? Então eram operações que cresciam muito com um prejuízo alto e que eu sempre disse para vocês, e já há muitos anos, né, em reuniões, em calls, de que era uma situação a longo prazo insustentável. Eu digo assim que a internet, o digital, ele vai revolucionar muitas coisas, menos a gestão financeira das companhias. O acionista, quando investe numa ação, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter dividendos pagos, ele quer que a ação suba, né? E isso não acontece se a operação destrói caixa. Então, o que eu vejo é que existe um caminho geral no mundo inteiro e no Brasil, né? Você vê mesmo o Rocket Internet lá fora, sendo pressionada para que as operações deem lucro também, né? No mundo inteiro existe uma preocupação, a Amazon dando um resultado muito bom no último trimestre. Existe uma tendência no mundo inteiro das operações de online que davam prejuízo passarem a dar lucro, né? E para isso elas têm que praticar regras, né? A regra do jogo, que é vender no preço certo, ao custo certo, não dar frete grátis quando não dá para dar. Então entrar na regra do jogo da racionalidade. Eu acho que isso é uma tendência, na minha visão, irreversível. Né? Espero que o mercado também não continue fomentando operações que destroem valor e destroem caixa. Então, eu acho que nesse sentido, nós que sempre jogamos uma regra do jogo da racionalidade, estamos nos beneficiando dessa questão. Mas eu quero ressaltar que nós temos um benefício estrutural, né, da operação do comércio eletrônico por conta da nossa operação de multicanalidade. Né? O fato da nossa operação ela compartilhar os custos fixos, né, como eu descrevi no começo, de logística, de informática e mesmo retaguarda, nós não temos dois CFOs, nós temos um CFO, nós não temos dois CEOs, é um CEO. Né? Isso tudo para um varejo que é online ou não tem margem baixa é importante e é uma grande vantagem competitiva e eu acho que dá um diferencial estratégico claro para a companhia e com isso eu estou sim confortável que a gente vai continuar crescendo acima do mercado, como a gente cresceu, se você olhar nos últimos 5 anos, a gente cresceu acima do mercado nos últimos 5 anos, né? Eu só quero ressaltar, Guilherme, que a base do primeiro semestre do ano passado do e-commerce era baixa, tá? A base do segundo semestre do e-commerce é mais alta, então provavelmente, eu não sei se a gente vai conseguir manter o 30% de crescimento, né? Mas a gente vai lutar para isso e a gente está muito confiante e a operação está indo muito bem, mesmo aí em julho foi muito bem, entendemos aí a ter bons meses para frente. Mas tem essa questão da base de comparação, que a base do primeiro semestre do ano passado era melhor que a do segundo, o que é o contrário para a loja física. A base do segundo semestre da loja física ela é mais favorável do que foi do primeiro semestre. Então a gente tende a equilibrar um pouco mais esses crescimentos, mas no geral continuar operando com um crescimento maior. Tá? Tá, sobre a questão... Pode falar.
Não, só explorando, eu entendo a questão de não mencionar especificamente competidor, mas assim, eu acho que o que eu queria entender mais é a dinâmica do mercado. Você falou um pouco, né? Eu acho que você falou, na verdade, bastante de tendência, né? De lá fora, mas assim, tentando ver aqui o que está acontecendo no Brasil, né? Eu acho que teve um disruption aí dos competidores no primeiro semestre, né? Assim, passado o primeiro semestre que a gente vê nos resultados de vocês, assim, e avaliando não como cada competidor assim, no detalhe, mas no mercado você vê que essa tendência de melhor, menos competitivo menor, por preço, por exemplo, ela está se mantendo? Você acha que não? Como é que você está vendo isso?
Eu vejo, como eu falei, que existe uma tendência irreversível pela racionalidade. Sim, então eu vejo que menos concorrentes vão fazer preços abaixo do custo que eles pagam para fornecedores, o que acontecia muito no passado, né? Vender abaixo do custo. Então, eu sinto que é uma tendência irreversível e pode ser que um mês ou outro haja uma mudança de política, mas a tendência a médio e longo prazo e até a curto prazo, ela, na minha visão, é irreversível pela racionalidade, que é bom para o Magazine e é bom para todos os competidores também, né? Porque acho que todo mundo, todos os acionistas, os concorrentes e nossos querem que empresas sustentáveis e rentáveis.
Tá bom, obrigado.
Sobre o segundo ponto, eu vou abrir aqui um pouquinho e vou deixar o Beto falar, né? A gente não dá disclosure sobre, até por ser uma informação muito estratégica, qual que é o nosso mix, qual que é a nossa participação de mercado, né? Então não vou entrar em detalhes aqui de qual que é a participação de telefonia no nosso mix em geral. O que eu posso falar é o seguinte, sobre isso, né? Eu queria Reforçar, acho que assim, o Brasil é um país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, já tinha o ano passado e tiveram aí uma série de aumentos do ano passado para esse ano, né? Acho que os administradores têm uma obrigação fiduciária de defender interesse de acionista e cliente, né? A gente tem isso, pode fazer de duas formas, uma juridicamente e outra institucionalmente, né? Juridicamente é questionar aumento que a gente considera inconstitucional, né? Com tese sólida, técnica, escritórios de primeira linha, e a segunda institucional, que é via órgão de representação de classe, que nem o IDV. É lutar para que não haja um aumento absurdo, cobrar do governo mais eficiência na gestão dos gastos, etc. e tal, né? Nós tivemos uma série de aumentos tributários esse ano, esse 87, o fim do PIS e COFIN da MP do Bem, uma série de majoração de ICMS em vários estados, inclusive aconteceu em São Paulo agora semana passada, de celular, enfim, uma quantidade enorme de aumentos tributários, a maioria deles não existe tese jurídica que possa ser tecnicamente defendida, então a gente não tem o que fazer, simplesmente tem que aceitar, né? Quando existe alguma tese plausível, técnica, né, no qual a gente passa por todo o compliance de passar pelo comitê fiscal, comitê de auditoria, aprovação do conselho, trabalha com escritório de primeira linha, trabalha juridicamente, tecnicamente para o processo, nós temos a obrigação de levar para frente, e foi exatamente isso que a gente fez nesse caso específico, com sucesso nessa fase preliminar. Existem várias empresas que conseguiram sucesso nessa mesma fase preliminar, né? Também não gosto de citar nominalmente, mas vou falar da Bini, que foi um órgão que conseguiu para todos os associados da Bini que conseguiriam, mas vários outros varejistas conseguiram a tese, estão aplicando aí nas suas operações da forma que estrategicamente lhes convier. Então, nós não vamos abrir o valor, isso aí a gente já não fez no primeiro semestre, nem posso fazer por call aqui agora, mas eu quero te explicar um pouco o racional por trás dela e enfatizar aí que passamos por todas as teses, não só essa, mas todas que a gente tem, pelo mais controle rigoroso, processo de governança e compliance da companhia.
Bom dia, Guilherme. Só complementando também, a margem que a gente divulgou, ela é totalmente comparável com a margem bruta do ano passado, uma vez que o ano passado não havia PIS e COFINS e nem este ano. Então, e a gente ajustou para aquele efeito da remuneração da folha. Então, o aumento de margem de 1,2 ponto percentual, ele não tem efeito nenhum do PIS e do COFINS, ele é, por isso que a gente mencionou, resultado de tudo aquilo que a gente já comentou, melhor mix, frete, montagem, canal do e-commerce e tudo mais. E a gente não comenta, como o Fred falou, mix, nem valor do benefício do PIS e COFINS, nem o ano passado, nem esse ano, nunca comentamos. E em relação à expectativa, sim, é favorável. A gente colocou na nota explicativa que o parecer dos nossos assessores jurídicos internos e externos é de que as chances são possíveis, mas com viés de remotas. Então,
De cair eliminada.
As chances de perda são possíveis, mas com viés de remoto. Então, a chance de êxito é mais favorável. E a gente vai continuar acompanhando e monitorando, informando o mercado da evolução disso tudo.
Tá, mas o Beto, Fred, eu acho que a questão aqui que eu queria entender é se, assim, vocês hoje estão com uma vantagem que nem todos os competidores têm, né? Então, de alguma forma, isso ajuda na margem de vocês, porque, assim, eu fiz uma pesquisa bem rápida de preço, vocês estão cobrando por um telefone celular ou smartphone a mesma coisa que um concorrente. É um negócio bem empírico, tá? Eu estou falando isso. Então, você que não está pagando o imposto, a sua margem é maior por causa disso, né? O que eu acho que seria importante a gente entender é se, assim, já que vocês estão seguros aí com os seus advogados, né, pelo menos pelas informações que existem hoje, que vão conseguir manter o benefício, acho que seria também correto eu inferir que esse benefício deve ser estendido a todo mundo. Então, essa vantagem tende a cair e deve ter um impacto na margem no futuro. Eu acho que esse é o mais importante para a gente saber daqui para frente se Assim, a situação como está hoje, me parece que tem aí diferença entre os players do mercado, né? E isso eu acho que não é sustentável. Então, assim, eu imaginaria que ou todo mundo perde ou todo mundo ganha, né? E aí deve ter impacto na margem. Queria saber se é esse o entendimento de vocês.
Guilherme, então, complementando, o fato como eu descrevi na nossa, na, na, nas minhas colocações iniciais, o Magazine ganhou share de todas as categorias no primeiro semestre. Ganhou de linha branca, ganhou de imagem, ganhou de informática e ganhou de móveis e também de telefonia. Certo? Então ganhamos de todas as categorias. Nós tivemos aí um desempenho muito bom do e-commerce, né, que não se beneficia tanto assim da questão, e como você mesmo falou, a política de preços ela não é diferente da política de preços de mercado, nem deveria ser, por conta que ainda é uma tese em processo de avaliação, então não podemos fazer nada aqui até ter uma decisão final do processo. Mas como a gente tem ganhado share em todas as categorias, eu acredito que o desempenho do primeiro semestre ele se dá por uma boa gestão geral da companhia, tá? Com relação a primeiro semestre também, eu quero ressaltar que a gente teve uma queda significativa de despesa, né, que não tem nada a ver com qualquer item fiscal. E eu queria reforçar também que eu não conheço todas as teses tributárias do mercado. Eu sei que tem muito e-commerce que tem benefícios que a gente não tem em alguns estados, Rio de Janeiro, Bahia, né, tem competidores no Nordeste que têm com benefícios enormes em estados específicos, em impostos ainda mais representativos, que é ICMS, né? Que a gente não tem, que no futuro a gente pode ter também. Então é muito difícil fazer uma previsão do que pode acontecer. Entendeu? Cada varejista tem seu planejamento tributário, tem sua tese contábil, e tem os que têm umas vantagens e outras que não têm. Eu imagino sim e torço para que o mercado inteiro ganhe a tese, como tem várias empresas já ganhando e já aplicando a tese, como eu falei para vocês. Isso eu acho que é bom para o mercado como um todo, para todos os consumidores, e eu espero realmente que todas as empresas consigam aí defender suas teses quando elas forem corretas juridicamente e quando elas passarem pelos trâmites corretos na justiça. Entendeu? O que pode acontecer amanhã eu não consigo prever e não quero fazer eu não tenho condição de te responder agora. Vamos ver o que vai acontecer no mercado, mas eu espero que todos consigam aí defender suas teses tecnicamente, corretamente, e enfim, e aquilo que foi inconstitucional que não passe. Tá? Obrigado, viu?
Tá bom. Obrigado, Fred. Tchau.
A senhora Maria Paula Cantúzio, do BB Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho mais a questão do crescimento do e-commerce, né? No release vocês falaram que foi inaugurada a operação de marketplace com aproximadamente 10 sellers, se eu não me engano, nesse trimestre. O que a gente tem visto, não sei se talvez seja uma coincidência, mas assim, as operações que já têm o um marketplace mais evoluído, elas não têm conseguido apresentar um crescimento tão alto quanto vocês, né? Quando a gente vai pesquisar algum tipo de produto, a infinidade de itens é imenso, mas as ferramentas de filtro, elas não são tão eficientes. Acredito que ainda precise de um pouco de ajuste. E a questão dos prazos de entrega também aumentaram bastante, né? Isso sempre foi uma bandeira que todos os varejistas levantaram de tentar reduzir o prazo de frete. E às vezes você pesquisa algum tipo de produto, ele leva até 60 dias para ser entregue hoje em dia. E também as reclamações aumentaram bastante, né, em relação aos fornecedores. Em resumo, eu queria saber assim, vocês acham que talvez um pouco do crescimento do e-commerce de vocês tenha vindo de algum tipo de migração do movimento dos outros sites para o Magazine Luiza, porque o atendimento dos outros sites piorou por conta do Marketplace? E como que vocês estão atuando nesses gargalos da operação de Marketplace para que a gente não veja uma desaceleração no e-commerce de vocês mais para frente, né? E acho que é basicamente isso. Obrigada.
Olá, Maria Eduardo falando, tudo bem? Obrigado pela pergunta. O que a gente acredita é que a estratégia Marketplace é uma estratégia complementar. A gente não acredita que a gente vai ter uma perda, uma desaceleração do crescimento de vendas por conta da inclusão de parceiros dentro da nossa base de vendas. Uma vez que a gente mantém as nossas condições competitivas, mantém os nossos volumes com a indústria, A gente entende, e a nossa estratégia de multicanalidade, que vai trazer benefícios de prazo e de custo, a expectativa é de que a gente continue com um desempenho sólido no crescimento de vendas das mercadorias, né, das nossas mercadorias próprias. O Marketplace vem para complementar, ele vem para complementar um sortimento adicional, ele vem para complementar situações em que porventura a gente tenha ruptura e que tenha oportunidade de compra para os clientes, e até na questão de ter mais opções de preço, variedade de preço, entrega, etc. Então a gente não entende que o Marketplace possa ser um futuro ofensor da venda. Da nossa própria venda. Eu não posso te responder se há uma migração da venda dos nossos concorrentes e se é o marketplace que está ofendendo a venda deles. Isso eu acho que eles aqui poderiam dar mais explicações sobre isso, mas na nossa visão a gente entende que é totalmente complementar.
E obrigado, Eduardo. Como que vocês estão trabalhando a questão de cadastramento de novos sellers, né? Para assim, para garantir que a qualidade seja a mesma, tanto na questão de atendimento quanto no prazo de entrega que o Magazine Luiza atua hoje.
Então, dentro da nossa estratégia, a gente está num viés. A gente tem uma preocupação muito grande com a nossa marca, então a gente é muito criterioso com a escolha dos nossos parceiros, tanto do ponto de vista documental e histórico de negócio dessa empresa. A gente entende também que em situações em que a gente tenha produtos híbridos, que a gente chama, que são produtos que a gente tem e produtos que os nossos parceiros têm, ele vai ter a opção de comprar sempre as nossas condições não vão piorar por isso. E em produtos que a gente não tem no nosso sortimento e que vierem de parceiros, os prazos mais longos, eles terminam, óbvio que afetando a conversão daquela venda e não se traduzindo em venda, mas que não tiram uma venda nossa. Tá? Então, a nossa preocupação é ter dentro do nosso marketplace parceiros que são parceiros responsáveis, confiáveis, que dão o devido atendimento ao nosso cliente. Esses tipos de parceiros, eles naturalmente vão ter prazos que são competitivos, não, talvez não tão competitivos quanto os nossos, por condição da nossa estrutura, mas que sejam competitivos. Ok?
E, por fim, Eduardo, vocês pretendem crescer em que ritmo, assim, a operação de marketplace? Tem algum target aí de quantidade de sellers para o final do ano?
Target a gente não pode dar específico, acho que a gente terminou uma primeira fase, que foi a fase de estabilização da plataforma, já está operando, a gente já está com o SAC integrado, a gente já tem integração com plataformas de e-commerce como a VTEX. Agora a gente vai, como está no nosso release, entrar numa fase de expansão. A nossa expectativa é de fazer tudo de uma forma muito sólida, muito consistente, chegar em algumas dezenas de sellers até o final do ano.
Tá bom, Eduardo. Obrigada, viu?
A senhora Irma Sgarz, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, obrigada e parabéns pelos resultados. Eu tenho três perguntas bem rápidas. Primeiro, ainda sobre o Marketplace, eu queria entender que se o foco de você vai ser mais em fechar parcerias com as grandes redes ou se você até está olhando para empresas menores que talvez não tem, que talvez até operam no Simples, que talvez tenham outras vantagens para ter preços competitivos. Como a gente está vendo um caminho um pouco diferente para cada uma das empresas, alguns indo mais para tentar fechar parcerias com grandes varejistas que não têm operações próprias, ou até talvez tenham operações próprias, mas não com tanto tráfego, e por outro lado, outras empresas de marketplace indo mais para capturar empresas de médio porte. Então, eu queria ver um pouco qual o foco da sua equipe comercial. E também se puder comentar um pouco sobre como que está a estrutura dos fees para estes vendedores. Se puder comentar qual a take rate que você vai cobrar deles e se já tem alguma opção de oferecer serviços adicionais para serem integrados nas ofertas destes vendedores. E a terceira pergunta, só rapidamente entender um pouco como que vocês pensam sobre as necessidades de investimento, não só para este ano, mas talvez também um pouco mais para médio prazo, que de novo a gente está vendo um pouco algumas estratégias diferentes, alguns indo para para um modelo que está mais asset light e alguns outros indo mais para um modelo no qual eles até estão se verticalizando de uma certa maneira com investimentos em parceiros em plataformas tecnológicas, mas também efetivamente em ativos no last mile delivery. Então, são essas 3 perguntas. Muito obrigada.
Bom dia, irmã. Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar endereçar. Qualquer coisa, o Eduardo me complementa aqui, tá? Sobre foco, né, estratégico, assim, a gente não tem assim, a gente não quer excluir ninguém do marketplace, na verdade, né? Mas o foco, eu acho que o grande mercado do futuro, ele vem das pequenas, tá? Eu acho que assim, é muito difícil convencer um concorrente a botar produto na tua plataforma, né? Vários tentaram já que a gente colocasse produto em plataformas já existentes, a gente nunca aceitou, porque obviamente todo mundo quer ter aí a predominância, né, nesse mercado. Eu acho que o correto do ponto de vista estratégico é a gente focar pequenas empresas. Você tem aí milhares de varejistas que já estão vendendo online no Brasil, que estão começando a se digitalizar. E o foco do Magazine Luiza especificamente vai estar nesse mercado, tá? A gente acha que vai aumentar muito o número de empresas, até offline, que vão investir, que vão migrar para o online no futuro, ou que estão começando o seu e-commerce. E a gente, como foi offline e migrou para online, a gente sabe muito bem quais são os hurdles aí desse processo, e a gente quer passar essa experiência, esse conhecimento aí para eles, e a gente acha que a gente pode ajudar bastante essas pequenas empresas aí a entrar no marketplace. Então, definitivamente, embora a gente não queira excluir ninguém, o foco é nas pequenas. Tanto é que a gente escolheu a presidente da companhia, a Luiza Trajano, como a grande garota propaganda do marketplace, até porque ela tem uma grande representatividade aí, há muitos anos fazendo palestra para microempreendedor de varejo. Tem um nome muito forte aí, e ela mesmo é a pessoa que vai. É a nossa garota propaganda do Marketplace, do Magazine Luiza, e a gente está animado, e ela também está pessoalmente muito entusiasmada com o projeto de Marketplace. Até por isso, quando você fala de FII, eu não, eu não, a gente não, eu não, é, o FII, a estrutura de FII é muito complexa, é difícil dar uma resposta muito objetiva, porque depende de categoria e depende de uma situação de qual o nível de serviço que você quer do Marketplace. Né? O que a gente está tentando fazer é o seguinte: primeira coisa, ao montar o nosso projeto de marketplace, a gente foi muito minucioso em tentar reduzir todos os custos do processo, porque a gente sabe, como varejista, como é difícil ganhar dinheiro na internet. E a gente queria que o nosso seller não pagasse um FII muito caro também. Então a gente fez um esforço enorme, e a tendência é que a gente tenha aí FIIs bem competitivos em relação ao mercado, preferencialmente menores do que o mercado, sem prejuízo de rentabilidade, porque, como você sabe, assim como para o e-commerce, o marketplace tem que dar lucro, e ele tem um potencial de dar um resultado muito bom, porque ele é um mercado de econômicos intrínsecos melhores. Então a gente vai tentar ser bem competitivo para baixo da média do mercado em FII, e mais do que isso, a gente quer lançar uma estrutura de FII, e já está na prática, flexível, no qual o consumidor, o varejista, o seller, ele opta por um FII mais simples. Pode ser até de 6%, 5%, dependendo daí da categoria, até 15% se ele quiser incluir aí o financiamento da Easy Sem Juros, se quiser incluir aí amanhã mídia que ele vai comprar, a gente vai comprar a mídia para ele, ou até no futuro mais distante, mas que é uma coisa que a gente vai discutir também, é o fulfillment, né? A gente pode usar as nossas lojas para que ele entregue a mercadoria na nossa loja, o consumidor pegue lá, e ali, obviamente, pagaria um FII por isso. Então, uma estrutura de FII competitiva com bastante flexibilidade, essa é a estratégia do Marketplace nesse sentido. E para endereçar a sua última pergunta, Irma, do ponto de vista de CapEx, e já está acontecendo aí nesse primeiro semestre, a gente sim tem uma estratégia de que no futuro uma grande proporção do nosso CapEx em relação ao que foi no passado vai ser em logística e tecnologia. Mas quando a gente fala de logística, é tecnologia aplicada à logística. Então, basicamente, um grande investimento aí da companhia vai ser endereçado para as plataformas, para automação, para implementação dos nossos projetos de digitalização, que a grande maioria tem um impacto e tem um foco muito grande em tecnologia. Então, a tendência no futuro é que para o negócio seja mais asset-light. O que nós não vamos deixar de fazer é abrir loja, tá? Nós vamos continuar abrindo loja com a disciplina muito grande de abrir loja sem luva, com um custo de metro quadrado de operação muito baixo, estrategicamente localizados, porque a gente acredita que a loja, ela além de ser um ponto de venda, ela é um ponto de distribuição, por conta do store picking. Então, para nós, a loja ela é importante porque ela faz uma vantagem competitiva até em relação ao próprio e-commerce, no sentido da entrega do produto. Até o final do ano que vem, eu falei, até o final desse ano, 50% das lojas vão ter store picking. Até o final do ano que vem, a gente quer que 100% das lojas estejam store picking. Então, toda loja que a gente abrir, obviamente, ela vai ter essa funcionalidade e esse diferencial para a gente em relação ao, por exemplo, um concorrente que não tem loja física e que possa alavancar esse diferencial. Mas, respondendo objetivamente, sim, a companhia tende a ser mais asset light.
Muito obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor João Pedro Ribeiro, do Banco Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Na verdade, é Luiz Sexta, aqui do Votorantim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a questão de despesas. A gente viu uma evolução bastante boa nesse trimestre, com todas as iniciativas que vocês fizeram com seus parceiros. Com relação a isso, o que a gente pode esperar na margem em termos de ganhos adicionais? Você acha que a gente pode continuar esperando essas despesas em patamares nominalmente próximos ao que vocês fizeram nos trimestres anteriores, até que isso se anualize, ou ainda tem uma melhoria na margem para acontecer? Eu queria que vocês elaborassem um pouco mais sobre esses projetos que vocês estão fazendo e o que esperar para frente em termos de lição adicional de despesa. Obrigado.
Bom dia, Luiz. Bom, aqui a gente não pode fornecer nenhuma expectativa sobre a evolução das despesas, né? Mas o que a gente tem feito é assim, a gente já comentou, a gestão matricial de despesas tem funcionado muito bem, então tem uma disciplina muito forte no acompanhamento de todas as despesas, na prestação de contas de todos os gestores de pacotes versus todos os gestores de unidades de negócios, Sudeste, Nordeste, e-commerce e tudo mais. Então, essa gestão matricial de despesas tem funcionado muito bem. Todo mês a gente para praticamente um dia inteiro para avaliar todas as despesas, discutir todos os planos de ação, corrigir todos os desvios, trocar melhores práticas, analisar não só pela média, mas ver as lojas que estão melhores do que a média, as lojas que estão piores e tentar, as que estão abaixo do orçamento, as que estão acima do orçamento, tentar melhorar a produtividade de todas as lojas, as despesas e tudo mais. Então, o que a gente pode falar é que a gente vai continuar muito focado nisso. A gente vai, fizemos um orçamento base zero para o ano, estamos acompanhando ele de uma forma muito minuciosa, em linha com essa expectativa, e vamos continuar trabalhando para melhorar e ganhar eficiência e no ano como um todo, diluir despesas e possivelmente reduzir despesas nominalmente também. Esse é o nosso objetivo. O objetivo é tanto reduzir percentualmente quanto nominalmente. Das despesas que mais foram reduzidas, né, que estão ajudando bastante a gente pode citar, a gente tem ganhado muito produtividade, a gente tem elevado a venda por vendedor, a venda por funcionário nas lojas, a gente implementou o ABZ, a gente fez um ajuste de despesas tanto administrativas no escritório quanto nos centros de distribuição. Existem vários projetos na companhia de digitalização da loja física. A gente comentou já, mais da metade das lojas dos vendedores estão atendendo nossos clientes com celulares. Isso agiliza muito o tempo de atendimento, de 40 minutos no passado para 5 minutos. Então, a gente consegue ter uma produtividade maior sem perder nível de serviço, né, sem perder nível de atendimento. A gente mudou a estratégia de marketing, está fazendo um marketing mais regional, focando também as mídias sociais, então a gente também está diluindo despesas de marketing. A nossa logística já é muito eficiente para o setor, na medida em que ela é totalmente integrada entre as lojas do e-commerce, mas existem uma série de projetos dentro da logística para potencializar essas sinergias, para tornar a nossa logística mais barata ainda. Uma delas é o Retira a Loja, que o início da operação já se mostrou bastante de sucesso. Estamos também renegociando contratos de logística, contratos de locação e todas as outras despesas que fazem parte da gestão matricial de despesas, como o Frederico colocou, aluguel, cartão de crédito, energia elétrica, hora extra, turnover e tudo mais. Então, acho que sem poder falar, sem dar nenhum guidance sobre a expectativa de despesas em termos nominais, o que a gente pode falar é que a gente está muito focado em continuar esse processo de otimização, ganho de eficiência, sem prejudicar venda, sem prejudicar atendimento, mas ganhando bastante eficiência. A digitalização da loja física vai ajudar muito nisso também.
Ok, obrigado, Beto.
Obrigado, Luiz.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Frederico Trajano para suas considerações finais.
Eu só queria agradecer a participação de todos no call. Muito obrigado e bom dia a todos.
O conference call do Magazine Luiza está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.